בעזרת השם דף צד ג' תלמידי שבת יסתמו דף צד ג' נעשה תשמר ליניה במייקה מיפליגה No meio de assunto, o assunto era se trabalho que duas pessoas fizeram juntas em Shabbat, se os dois estão obrigados ao trazer o Korban Hatat, porque juntos eles fizeram trabalho proibido. Vimos três opiniões nos sábios. Tem Rabi Meir que fala que sempre duas pessoas que fizeram juntas estão obrigadas ao Korban Hatat. Rabi Shimon fala ao contrário, sempre elas estão isentas, não importa qual situação, fala Rabi Shimon, duas pessoas fizeram trabalho juntas e estão isentas. A Biblia diferenciou em dois casos. Se o trabalho poderia ser feito sozinho, ou seja, uma pessoa só conseguiria fazer o trabalho inteiro, e fez junto com outra pessoa, aí fez um jeito estranho. Fez um jeito estranho, está isento. Porém, se as duas pessoas aqui eram necessárias para fazer esse trabalho, por exemplo, uma coisa muito pesada, que só as duas pessoas juntas conseguem carregar isso na rua. Aí, se os dois fizeram juntos, estão obrigados no Korban Hatat. Isso fala Rabi Yehuda. Agora, Gemara vai tentar explicar qual é a raiz da discussão entre os três sábios. Pergunta Rabi Mai Kamifig, qual é mesmo a raiz da discussão? Resposta, Be'aikra. A discussão é referente a um pasuk. Ve'im nefesh achat echta bishgagah me'a ba'aretz ba'asotah. Está sendo no pasuk o seguinte. Se uma pessoa pecou involuntariamente, Me'abaret, ou seja, do povo de Israel, Ba'asotá, fazendo o trabalho proibido. É um passuco aqui um pouquinho diferente, que está sobrando algumas palavras aqui. Fala com o Rabi Shimon, conforme o Rabi Shimon tem três vezes que a Torá excluiu duas pessoas que fizeram trabalho juntas. Ou seja, cada vez que tem um miut, veio falar somente uma pessoa que fez sozinha está obrigada ao Hatat. Duas pessoas fizeram juntas e estão isentas. Por quê? Ktivi nefesh tehta. Primeiro miut é uma alma que pecou. É um miut. Achat tehta. Uma alma que pecou. Im nefesh achat. Nefesh é uma pessoa. Achat também é uma pessoa. Ou seja, veio excluir duas vezes duas pessoas que fizeram o trabalho que estão isentas. Basuta. Fizeram o trabalho proibido. É outro miut. Ou seja, basuta tehta. Uma pessoa que fez todo o trabalho, basta a pessoa que fez o trabalho, se ele fez sozinho o trabalho, proibido em Shabbat, por exemplo, ou qualquer haverá. Qualquer pecado que fizeram juntas, também tem aqui essa lei, será que estão obrigados a tomar hatat que fizeram juntas ou não? Basta significa a pessoa que fez todo o trabalho está obrigada, mas a pessoa que fez aqui junto com outro está isento. Explica Rabi Shimon, o que veio excluir aqui esses miutim? Um miúdo veio falar, se duas pessoas fizeram o trabalho de carregar em Shabbat, por exemplo, uma pessoa levantou o objeto de um recinto, vamos falar o recinto privado, levou para a rua, outra pessoa descansou o objeto na rua, ou seja, Zeuker Vezemaniach, um fez metade do trabalho, um levantou o objeto, e outro fez outra metade do trabalho, descansou o objeto. Estão aqui excluídos e estão isentos. Esse é o caso mais extremo de duas pessoas que fizeram juntas, e cada um fez só metade do trabalho. Esse fez a Akira, esse fez a Anahá, esse levantou o objeto, esse descansou o objeto. Continuando, outro miúdo veio falar, se duas pessoas fizeram juntas um trabalho proibido, porém os dois conseguiriam fazer isso sozinhos, e fizeram juntos, aí realmente também é um caso meio extremo. Uma vez que fizeram uma coisa tão diferente assim, fizeram juntos um trabalho que cada um podia fazer sozinho, também estão isentos do Korban Hatat. Conforme Rabi Shimon, mesmo que a pessoa que não conseguiria fazer sozinha um trabalho proibido, e fizeram juntos o trabalho proibido, fala Rabi Shimon, o terceiro miúdo veio excluir esse caso. Ou seja, nesse caso também estão isentos, conforme Rabi Shimon. Vê Rabi Yehuda. Rabi Yehuda falou diferente aqui. Fala Rabi Yehuda o seguinte. Realmente, conforme Rabi Yehuda, também tem três miutim. Mas ele estuda diferente esses miutim. Um miúdo ia falar que duas pessoas fizeram um trabalho de carregar juntos. Um levantou o objeto e um descansou o objeto. Esse fez a Akira, esse fez a Anahá. Estão isentos. Esse é o primeiro miúdo. Um outro miúdo ia excluir um caso que eles conseguiram fazer o trabalho sozinhos e fizeram juntos e estão isentos. Fizeram de uma forma estranha. Porém, o terceiro miúdo, ele discute com o Rabi Shimon. O terceiro miúdo veio falar o seguinte, Basotá, uma pessoa do povo de Israel que fez um pecado, está obrigado com a Bahatá. Veio excluir o quê? Veio excluir uma pessoa que fez um pecado porque o Tribunal Supremo, o Sanedrim, falaram para ele que era permitido fazer isso. Ele fez um ato completamente involuntário e inconsciente do pecado que ele achou que era permitido. Isso falará Biudá, o terceiro Biudá fala Basso, tá, a pessoa que fez o pecado, ou seja, por conta própria, tem que trazer o Korban Hatat, mas a pessoa que fez por conta do Bedim, não tem que trazer o Korban Hatat. Explica a Gemara, o que Rabi Shimon vai fazer com essa halakha? O Yachid já sabe, o Rad Bedim. Vê Rabi Shimon, o Yachid já sabe, o Rad Bedim, Chayav. Confira Rabi Shimon, uma pessoa que fez um pecado, porque o tribunal falou para ele fazer um pecado, achou que era permitido, e na verdade era proibido, fala Rabi Shimon, tem que trazer o Korban Hatat por isso. No final das contas, ele fez um pecado proibido. Ou seja, a discussão de Rabi Shimon e Rabi Yehuda é, se a gente vai excluir um caso que duas pessoas fizeram aqui um trabalho em Shabbat, por exemplo, juntos, numa situação que eles não conseguiram fazer isso sozinhos, conforme Rabi Shimon está isento, conforme Rabi Yehuda está obrigado a Korban Hatat. Rabi Meir discute aqui e fala que todos os casos estão obrigados essas duas pessoas que fizeram um trabalho juntos. Fala que maravilha, Rabi Meir Miktiv, Nefesh Tehta, Achat Tehta, Basotat Tehta. Pergunta Rabi Meir, não tem aqui 3 mil tios tão claros assim? Não tem sido Nefesh Tehta, uma alma que pecou. Achat Tehta, uma que pecou. Basotat Tehta, fez o pecado, ou seja, fez o pecado sozinho. Não tem sido aqui essas três coisas? Tu fala Rabi Meir, como ele vai estar o Pasuk? 3 mil tektiv. Conforme Rabi Meir, tem sido 2 mil tios. Ou seja, 1 mil é Nefesh Achat Tehta, uma alma que pecou e Basotá. Uma pessoa que fez o trabalho. A gente vai falar, a gente vai ver na frente como ele vai explicar cada miúdo. Fala que Manahad Nemaut Ezeu Ker Bezemaniach. Um miúdo, conforme Rabi Meir veio excluir aqui um caso que uma pessoa fez a Akira, levantou o objeto de um recinto, e outra pessoa descansou o objeto em outro recinto. Como todas as opiniões desse caso, está isento essas duas pessoas. Manahad Nemaut Yachit Chassab, Erad Bedin. E o segundo miúdo, conforme Rabi Meir, veio excluir aqui essa pessoa que fez um pecado porque o Tribunal Supremo falou para ele que era permitido. Conforme Rabi Meir, isso está isento também. Então, a opinião de Rabi Meir é que não tem nenhum miúdo que fala que duas pessoas fizeram todo o trabalho juntos, ou seja, carregaram uma coisa em Shabbat, por exemplo, todo o tempo estavam deslocando o objeto, locomovendo ele, descansando ele juntos. Aí, conforme Rabi Meir, estão obrigados a Korban Hatat, não importa qual é a situação. Essa é a fonte dessas três opiniões dos sábios. Continuamos. Amar mar. Zeyachol vezeyno yachol divrei akol chayav. Vimos antes essa membra, esse ensinamento. Se uma das pessoas se carregou, poderia ter carregado sozinho. E a outra pessoa não conseguiria ter carregado sozinho. Falou o sábio divrei akol chayav, conforme todas as opiniões, está obrigado ao Korban Hatat. Não falou quem. Isso é como na verdade, Rei Minai e Mikhaev, qual deles está obrigado a Korban Hatat? Aquele que conseguiria fazer sozinho? Ou aquele que ajudou ele a fazer o trabalho? Ou os dois? Fala como na verdade, Rav Chisda fala com certeza que aquela pessoa que conseguiria fazer o trabalho sozinho, ele tem que trazer o Korban Hatat. Por quê? Porque sem o outro ele também faria o trabalho sozinho, e é considerado que ele fez sozinho. O outro aqui só ajudou ele, mas a força principal é ele. Explica a Gemara. Porque se a gente já falar que aquele que ajudou, mas não conseguiria fazer sozinho, está obrigado a Korban Hatat, o que ele já fez? Se não fosse o primeiro que sabe fazer sozinho isso, tem essa capacidade de fazer esse trabalho sozinho, esse segundo que ajudou não seria capaz de fazer o trabalho sozinho. Então o que ele já fez? Ele não fez nada aqui considerável, está isento do Korban Hatat. Agora vai lidar com isso, será mesmo que esse segundo que ajudou, mas não conseguirá fazer sozinho, está isento. Amar lei Rav Amruna. Fala Rav Amruna, de cabeçaia beadei. Fala Rav Amruna, talvez essa pessoa que ajudou aqui, mesmo que não conseguirá fazer sozinho, mas ele participou. Se ele participou, talvez a gente ia falar que é como se ele tivesse feito sozinho. Ou seja, eles fizeram juntos o trabalho, esse fez aqui o trabalho junto com o outro, os dois fizeram todo o trabalho, também esse que ajudou participou. Fala, lei, falou Rav Kizda. Realmente não. Essa pessoa que ajudou, mas não conseguiu fazer sozinho, está isenta. Por quê? Aí ele participou. Messaia Enomamash, a pessoa que participa e ajuda o outro, mas não conseguiu fazer sozinho aqui, então ele está isento porque não fez nada. Enomamash, ele não fez nada significativo. Uma vez que não conseguiu fazer sozinho, ele ajudou aqui, ele é como se não tivesse feito nada aqui. Se ele não fez nada, está isento. Amar Ravzvini Shmederava. Fala Ravzvini em nome de Rava. Afana Namitanina. Uma própria esse conceito que é uma pessoa que participa, ajuda o outro, mas não fez sozinho certa coisa, a gente não considera que ele fez isso sozinho. Uma prova para isso. Aí o Sheva Gabe Amita, Verbata Liot Tachad Ragle Amita. Um Zav. Aquela impureza de corrimento, a pessoa tem lá uma certa. Problema que sai do membro dele um corrimento involuntariamente e purifica a empresa de Zav, a empresa de corrimento. Ele sentou sobre uma cama. A cama agora ficou impura a empresa de Midras, porque o Zav sentou sobre ela. Colocou seu peso, tem impura a empresa de Midras, a impureza do assento. Porém, existiu aqui embaixo dessa cama, ou seja, embaixo de cada perna da cama, tinha um talit. Arbata liota hadraglamita. Embaixo de cada perna tinha um talit. Qual é a lei com relação a esses taliot? Fala Gemara, tmeot. Todos os taliot estão impuros. Por quê? Por que todos os taliot estão impuros? Porque a cama não consegue ficar de pé com três pernas. Cada perna ajudou aqui. Uma vez que cada perna é necessária, então é como se ele tivesse carregado o Zav sozinho, transfere a impureza para o que está embaixo dela, ou seja, o talit que está embaixo de cada perna, também recebe a impureza de Midras. Uma vez que a gente vai considerar que cada perna carregou o Zav sozinho. Essa é a opinião de Tanakama. Rabbi Shimon Metael, porém Rabbi Shimon fala que não. Mesmo que ele exerce todas as pernas da cama, mas nenhuma perna fez o trabalho sozinho, então é considerado aqui que segurou o Zav de uma forma que independente de cada perna, e mesmo que ajudou, foi Messaia, participou aqui, mas a gente não vai considerar que fez alguma coisa importante, não transfere a impureza do Zav para o que está embaixo dessa perna. Ou seja, uma superfície só recebe a impureza do Zav se ele carregou todo o Zav. Se ele carregou parte do Zav, não recebe a impureza de Midras. Tem que a gente ver nesse conceito, uma coisa que ajudou, participou, a gente não considera isso, mas não consegue fazer isso sozinho, a gente não fala isso que ela carregou sozinho e é como se não tivesse feito nada. Continua aqui essa mesma Mishnah. Tinha um Zav em cima de um animal. Embaixo de cada perna do animal tinha um talit. Fala aqui a Gemara Teorot Trecheu Rolal Amod Al Gimel. Explica que a Mishnah. Todos os talhotes estão puros. Por quê? Porque um animal consegue se equilibrar com três pernas só. Uma vez assim, cada perna não fez o trabalho aqui importante. Por quê? Porque cada perna está sobrando. Sem uma perna, ele conseguiria se equilibrar. Agora que tem quatro pernas, qual perna está sobrando? Todas! Porque com certeza ele precisa só de três pernas. Uma perna está sobrando, então todos os talhotes estão puros. Não é considerado que nenhuma das pernas fez o trabalho sozinha de carregar o Zav. Pergunta que mora, vê a mãe? A pergunta é, se ele fosse falar que uma coisa que participou, ajudou a outra entidade que fazer esse ato. Se a gente falar que ele ajudou, é como se ele tivesse feito todo o trabalho sozinho. Tá bom que uma das pernas está sobrando do Zav. A gente vai falar que as quatro pernas aqui não fizeram o trabalho sozinha, porque cada uma está sobrando, porque sem ela, o camelo conseguiria, por exemplo, ficar de pé com três pernas, ou qualquer animal. Mas cada perna ajudou. Se a perna ajudou, a gente vai falar que ela participou aqui, e é como se tivesse carregado sobre ela todo o peso do Zav. Deveria ficar impuro. Fala agora, lá o Mishum de Abel Messaia em Bomamash deve seguir o quê? Que a pessoa que participa, mas não faz tudo sozinho, não é considerado que ele fez todo o trabalho sozinho. Uma vez assim, é insignificante e não transfere impureza para o que está embaixo dessa perna, porque cada perna não carregou o Zav inteiro, mesmo que ajudou a carregar ele. Uma outra prova para esse conceito de Rav Hizda. Continua com a Mara, Viudá me descarta. Davi Davi de descarta, vai discutir. Leolam e Malach, Messaia e Esbomamash. Na verdade, vamos falar A pessoa que ajudou aqui num ato é como se ele tivesse feito o trabalho, parte do trabalho e às vezes todo o trabalho. Ah, isso é assim. Cada perna do animal ajudou a carregar o Zav? Por que cada perna não é considerada um assento por si só? Aqui, retransferir a impureza de Midras, a impureza do assento para o que está embaixo. Explica. Porque aqui é diferente. Às vezes o animal, ele anda de uma forma estranha. Ele sempre apoia três pernas e levanta uma perna. E assim ele vai andando. Aí ele vai colocando uma perna para frente, a outra perna para frente. E às vezes ele fica com as três pernas no chão e uma perna só levantada, para dar o passo. Uma vez assim, essa perna que está sempre levantada normalmente, a maioria dos passos dessa animal, essa perna está levantada. Então, qual das pernas que foi aqui essa que ficou levantada? A gente não sabe. Mas uma delas está sempre levantada. Uma vez assim, mesmo que as pernas ajudaram aqui essas outras três pernas para segurar o animal, mas uma vez que ela só ajudou de uma forma temporária, ela ajudou um pouco e ficou levantada bastante, ajudou um pouco e ficou levantada, ele ajudou de uma forma temporária e não de uma forma constante. E nova aqui, na verdade, ele descarta. A gente pensou em falar, olha, a pessoa que ajudou, ou ele está aqui fazendo todo o trabalho, ou não fez nada. Falando que ele descarta diferente aqui, depende, se ele ajudou de uma forma constante, pode ser que é assim considerado que ele fez alguma coisa, porém se ele ajudou de uma forma temporária, às vezes o animal estava com as três pernas no chão, e sempre estava com uma perna para cima, então a gente fala que ajudou de uma forma temporária, esse é um nível ainda mais fraco. Aí a gente vai falar que as pernas não ajudaram aqui a carregar o Zav. Fala, mano, de que vai desenhar na cra? Agora pergunta, agora não gosto desse raciocínio. É verdade, às vezes um animal anda com as três pernas no chão e uma perna levantada. Vai dando os passos dele e se repete isso várias vezes. A maioria dos passos ele faz isso. Levanta uma perna, a mesma perna, e as outras três pernas estão no chão. Porém, qual das pernas estava sempre no chão? A gente não sabe. Se a gente não sabe, deveria purificar todas as pernas pela dúvida. Porque a Mishnah falou que todas as pernas estão aqui puras e o que está embaixo das pernas também está puro. A gente deveria purificar todas na dúvida, porque talvez essa perna é a perna que sempre ficou no chão. Fala, galera, é como usava mitaper. É como uma pessoa impura que está sobre uma superfície e está girando. O que significa isso? Vou explicar agora na frente. Milotnan. A gente não viu uma Mishnah assim, de um Zav Amitaper, Zav Sheyamutal al-Khamisha Safsalim ou al-Khamisha Pundaot, Leorkan Tmei. Tinha um Zav, aquela pessoa impura e presa de corrimento. Estava deitado, o seu comprimento, ou seja, a sua altura, toda colocada em cima do comprimento de outra superfície. Ou um banco, ou um Pundaot, é uma bolsa, uma caixa, estava lá em cima dessa caixa. Leorca, se ele está colocado no, paralelo ao comprimento do objeto, também, todas aquelas caixas e todos aqueles bancos estão impuros. Por quê? A gente fala, olha, ele deitou sobre uma, mas às vezes ele se mexe, ele pode ser que ele chegou a todas as caixas e todas essas bancos e impurificou todos estão impuros. A gente já vê esse conceito, a gente não sabe com certeza que ele fez isso, mas a gente vai purificar todos na dúvida. Continua a prova. Lerovan Teori. Se, por exemplo, esse Zav tem a cabeça dele em cima de um banco, o corpo dele em cima de outro banco e as pernas em cima de outro banco, ou seja, ele está aqui colocado na largura desses objetos, todos estão puros. Por quê? Porque nenhum objeto carregou o Zav sozinho. Mesmo que a gente poderia pensar, talvez ele girou 90 graus e ficou agora no comprimento de algum dos bancos e ficou todo o seu peso sobre aquele banco, a gente fala que não. Ou se ele está acordado, a pessoa acordada não faz isso, não fica girando a 90 graus aqui. Tudo está puro. Porém, de frente ele está dormindo. A pessoa que está dormindo tem uma dúvida aqui. Pode ser que ele sim virou 90 graus, tem gente que vira bastante dormindo. Uma vez que tem uma dúvida, mesmo que ele está colocado sobre a largura dos objetos, todos estão impuros na dúvida. que a gente vê daqui que uma coisa que tem uma dúvida se impurificou ou não, a gente vem purificar na dúvida, nem aquele camelo ou aquele animal que estava segurando no sal. A gente não sabe qual as pernas estavam sempre no chão e qual a perna que constantemente ele estava levantando. A gente não sabe isso. Uma vez tem que purificar todas as pernas, todos os talhotas, a dúvida. Então qual é a conclusão aqui? Volta à prova. Qual é a prova? Lá, Mishum de Amrinar, Messayer, Bomamash, deve ser que o quê? Mesmo que tem pernas que ficaram normalmente no chão e uma perna ficou normalmente levantada, a gente não vai purificar nenhuma das pernas. Por quê? Porque nenhuma das pernas fez todo o trabalho. Por quê? Uma vez que as pernas estavam só ajudando a carregar esse Zav, então não estavam fazendo todo o trabalho sozinhos, mas para receber a empresa do Zav, tem que carregar o Zav sozinho. As pernas aqui carregaram em conjunto, não sozinhos. Uma vez que ninguém carregou ele sozinho, a empresa do Zav não se transfere para as pernas e não impurifica os taliot, aqueles chales que estão embaixo das pernas do animal. Uma prova para Rav Chisda. Amara Fapi Mishmederava. Falou o sábio. Af Anana Mitanina. Uma outra prova desse conceito. Viramos a página. Rabi Yossi Omer Hasus Metame Aliadav Hachamor Al-Naglav. Falou Rabi Yossi o seguinte. Se tem lá um cavalo que está segurando um Zav, a gente fala aqui o quê? Que esse cavalo transferiu impureza para o que está embaixo das suas mãos. Ou seja, as duas patas dianteiras são as mãos dele. Tudo que está embaixo está impuro. O burro é o contrário. Se tem um Zav sobre um burro, então o burro transfere a impureza para suas pernas, ou seja, suas duas patas traseiras. Por quê? Porque o cavalo se apoia nas mãos dianteiras dele e o burro coloca a maioria do seu peso sobre as suas pernas. Ou seja, uma vez que ele coloca a maioria do seu peso ou na frente ou atrás, então esse é o principal apoio dele e impurifica o que está embaixo, porque transmite aqui a impureza do Zav. Pergunta que manda ver a mãe. A cabeça é a bela da Dade. Tá bom, Rabi Yossi sustenta que aqui o apoio do cavalo é assim, o apoio do burro é assim, mas as outras patas também ajudaram a carregar o Zav. Se a gente fosse falar que a pessoa que participou ajudou, é como se ele tivesse feito o trabalho aqui, mesmo o trabalho sozinho, eles fizeram o trabalho e ajudaram. Então o que? Lá no chum de abrir o mecânico bom mamás, deve ser que o que? Começa o mesmo raciocínio, uma pessoa que participou e ajudou, uma vez que não fez o trabalho sozinho, ele não fez nada, não é considerado que ele fez nada e não transmite aqui a impureza do Zav. Porém, as patas dianteiras do cavalo, por exemplo, fizeram todo o trabalho. Todo o peso do cavalo, a maioria dele estava na frente, por isso impurifica que está embaixo. Continua. Maravashi, Afanana Mitanina, uma outra prova para Rafizda. Rabbi Eliezer Omer, Ragloachat ala Klib, Ragloachat ala Dispa, Ragloachat ala Even, Ragloachat ala Dispa. O que acontece com relação a um coelho? Um coelho, o Betamigdash, ele tenta descalço. O que acontece se ele tem um pé descalço e um pé com um utensílio embaixo dele? Como a gente vai julgar isso? Se ele trabalhou no Betamigdash, é não descalço, o trabalho dele está inválido? Como a gente vai julgar aqui? Está com um pé descalço e um pé não descalço. Explica Rabi Eliezer. Roin kolshinu inatela kli betinatela even yachola avodat raglo achat avodato kshera veimla avodato psula. Fala Rabi Eliezer, vamos calcular aqui. O que aconteceria se a gente falasse para essa pessoa ficar com um pé só? Ou seja, ficar apoiado só com o seu pé descalço. Se ele consegue ficar de pé perfeitamente lá, sem cair, então o que a gente vai falar? Eu falo que o principal peso da pessoa estava no pé descalço. Esse é o pé principal dele, porque ele consegue ficar de pé naquele pé. Porém, se tirando um pé do chão, aquele pé que tem um utensílio ficou fora do chão agora, ele não consegue se equilibrar com outro pé, quem já vai falar que ele precisa dos dois pés para ficar de pé. Se ele precisa dos dois pés, um pé está calçado. Esse pé calçado já invalida todo o trabalho dele no Beit HaMikdash. Qual é a prova para o nosso assunto? A pergunta é, tá bom? Ele consegue ficar de pé só com o pé descalço. Mas o pé que está calçado ajuda ele a ficar de pé. Se a gente falar qualquer coisa que participa e ajuda aqui num ato, é como se tivesse feito parte do ato. Aqui fez parte do ato. Ajudou ele a ficar de pé, deveria invalidar o trabalho do Beit HaMikdash. Responde a Gemara, lá vem chum de abrir a mensagem com uma mancha, deve ser que o quê? Esse mesmo raciocínio. Uma pessoa que ajudou, participou, algum objeto que ajudou, participou, mas não fez o trabalho sozinho, não é considerado que fez nada. Insignificante, ou insignificante, também não invalida o trabalho do Betamigdash, uma vez que ele consegue se apoiar só no pé que está descalço. Continua o sábio, maravilha. Afanana mitanina, uma outra própria Rav Chisda. Que bel beamin, o smol bensayato, avadotok shirá. Um coelho do Betamigdash tem que fazer trabalhos com a mão direita dele. Não pode fazer um trabalho com a mão esquerda. Invalida o trabalho dele no Betamigdash, fica um trabalho passou. Aconteceu que um coelho pegou um utensílio para receber o sangue da Shrita. Aquele sangue que sai na hora da Shrita faz parte do sacrifício. Tem que recolher ele com o utensílio e usar ele no altar no Mizbeach. Aconteceu que ele pegou realmente com a mão direita dele um utensílio e pegou o sangue, mas ele ajudou aqui com a mão esquerda. Qual é a lei? Ele ajudou com a mão esquerda, que invalida ou não? Fala com o seguinte, mesmo que ao lado esquerdo está ajudando ele, xerá, o trabalho dele está válido. Pergunta aqui, Agmará. Vê a maia, a cabeça é aberta dele, tá bom, que a principal mão é a mão direita, mas a mão esquerda ajudou. Se ela participou, tem parte do trabalho dele que está inválido, fez com a mão esquerda. Deveria invalidar o trabalho do Medemigdash? Conclui Agmará, lav mishum de amrinan mesayem bomamash maminá. Quem tiver esse mesmo conceito outra vez, tá bom, a mão direita dele é a principal, mas a mão esquerda ajudou. Que a gente fala, realmente ajudou aqui a mão direita, mas Messaia, Erbomamash, a pessoa que ajudou, ou o objeto que ajudou, ou parte do corpo que ajudou, mas não fez o trabalho sozinho, foi só aqui secundário aqui, então não faz parte do ato e não é considerável, uma vez que não é considerável, mesmo que ele fez aqui parte do trabalho com a mão esquerda, que ajudou a mão direita, é uma coisa completamente insignificante e não invalida o trabalho do Betamigdash por causa disso. Continua aqui a Gemara. Amar Mar, falou o sábio, Zeyachol bezeyachol, Rabi Meir Mechaev. Rabi Meir falamos anteriormente que fala que mesmo que duas pessoas fizeram o trabalho em Shabbat, as duas poderiam fazer o trabalho sozinhas. Fizeram juntas, mesmo assim estão obrigados a Korban Hatat. Já vimos a fonte de Rabi Meir antes. Agora vou explicar o caso. E Baia Leu, Ba'inan Shur Leze Veshur Leze Odirman Shur Echad Nekulam. Uma pergunta também teórica aqui. Será que para obrigar duas pessoas por um ato em Shabbat, temos que ter dois volumes para o objeto? Para duas repercussões, ter dois volumes? Ou um objeto só? Uma Grogueret, por exemplo, carregaram juntos. Tem um volume de um ato de carregar. Mesmo assim, a gente fala que esse volume do ato de carregar, essa Grogueret, é suficiente para ter duas repercussões? Obrigar duas pessoas para estar carregando isso em Shabbat, ou tem que ter o dobro de uma Grogueret? Duas Grogueret para ter aqui dois volumes, para um para cada um. Cada um vai estar obrigado por Korban Hatat porque ele carregou uma Grogueret completa. Qual é a lei? Fala agora o seguinte. Rav Chisda ver Mamnuna Hadamar Shur Leze Veshur Leze Vechadamar Shur Echad Lekulam. Discutiram os sábios. Rav Chisda ver Mamnuna. Um falou precisa de dois volumes e um falou precisa de um volume para os dois. Amar Rav Papi Mishmederava. Falou o sábio. Af Anana Metanina. Também tem uma prova de uma Mishnah. Hayai Yoshev Agabe Mita. Aquela prova que a gente fez do Zav. Tinha um Zav em cima de uma cama. Verbata liot tachat arba raglei amita. Tinha quatro taliot, uma em cada perna da cama. Tmeot mipnei she'en yechola lamod al shalosh. Todos os taliot estão impuros conforme de estar na cama. Por quê? Porque as pernas da cama são indispensáveis. Uma cama não fica de pé com três pernas, tem as quatro pernas. Uma vez assim, a gente vai transferir a empresa do Zav para os taliot e vai estar impuro. Pergunta que maravilha mai. Pergunta a seguinte pergunta. Como você pode falar que os quatro taliot vão estar impuros por causa de um zaf? Se a gente precisa de um volume para cada repercussão, como é criado de carregar? Duas pessoas carregaram na rua e estão obrigados? Só se tem dois volumes? Aqui também, para fazer quatro repercussões, precisa de quatro volumes. Deve ter quatro pessoas zaf em cima da cama. Tem que a gente ver como uma das opiniões que um volume só é suficiente para ter quatro repercussões. Lá no Mishum de Amrina Shur Echad Lekulam, não é que a gente vê dessa Mishnah que que um volume é suficiente para ter aqui quatro repercussões ou mais? Uma outra prova para um dos lados. O que aconteceu foi, em Shabbat, entrou um animal dentro de uma casa. Aqui se trata de um veado. O que aconteceu foi, veio uma pessoa e trancou a porta da casa. Ele caçou, tem uma proibição de tzad, caçar um animal, é proibido em Shabbat. Ele caçou, chayav. Ele está obrigado a corbar o casal para estar caçando involuntariamente. Na luz, na impturim. Duas pessoas que trancaram a porta, os dois estão isentos. O que acontece é que se é uma tranca muito pesada, muito difícil de trancar, tem duas pessoas para trancar, e duas pessoas fizeram juntas isso e trancaram, então os dois estão obrigados ao Korban Hatat. Como o Rabi Yudá exatamente? Que o quê? Se duas pessoas fizeram trabalho em Shabbat, e eles eram indispensáveis, então estão obrigados. Se eles eram dispensáveis, estavam sobrando, então estão isentos. Explica como era a prova dessa Mishnah. Como você pode falar que um veado, um animal, vai causar aqui que duas pessoas estão obrigadas ao pecado de Tzad? Se a gente precisa de um volume para cada repercussão, tem duas repercussões aqui, duas pessoas estão recebendo aqui a culpa por estar carregando em Shabbat, dois Hataot, entendo dois sacrifícios, que a gente vê mesmo. Deve ser que, como a gente falou, que um volume é suficiente para várias repercussões, não tem que ter lá vários volumes, vários animais para obrigar duas pessoas ou mais pelo pecado de Tzad em Shabbat, por exemplo. A maravilha, a falana mitarina, uma outra prova de outra Mishnah, ajuda a fim, chegando vu, dois sócios pegaram um animal, roubaram de alguém e fizeram shchitá, fizeram um abate. Estão obrigados a pagar aqui. Quanto tem que pagar? Sabemos. Se roubaram um boi e fizeram um abate, tem que pagar 5 bois. Se roubaram uma ovelha, tem que pagar 4 ovelhas. Dalet vei, arba v'chamisha. Pergunta que a Gemara, como você pode falar que te vai obrigar duas pessoas a pagar aqui, arba v'chamisha, se eles roubaram só um animal? Deveria ter um volume para uma pessoa. Ou seja, roubaram dois animais, um para uma pessoa e outro animal para outra pessoa, para estar obrigado aqui, cada um, o Arba v'Chamisha, o Dalet Vei, lá Mishum de Amrina, Shurechad Nekulah, deve ser como a gente falou anteriormente, que um volume é suficiente para várias repercussões, várias consequências. Por isso, um animal só é suficiente para obrigar duas pessoas a mais, ó, o Dalet Vei. V'Amaravashi, Afaramitanina, uma outra prova, Shtaim Sheusil, Kanesha Gardi, Hayavin, duas pessoas que carregaram um bambu de um gardi. Um gardi é um tecelão. Pessoa que faz tecidos. O que significa esse bambu? Era um cilindro de bambu que colocava lá as linhas para fazer o tecido. Especificamente a linha da largura da roupa. Colocava dentro desse cilindro e iam passando embaixo de um fio do comprimento da roupa em cima, embaixo em cima e ia costurando assim. Duas pessoas carregaram juntas esse cilindro, esse bambu. Qual é a lei? Fala que a Mishnah, Hayavim, estão obrigados a Korban Hatat. Pergunta, Vamayli, Baishuro Tzaleze, Baishuro Tzaleze. Tu fala agora, a pergunta é a mesma. Se você está obrigando duas pessoas para carregar esse cilindro de bambu, deveria ser um cilindro que tem o dobro do tamanho normal. Para estar obrigado aqui para cada um um volume. Como você pode falar que de um objeto vai sair duas repercussões, obrigar duas pessoas? Quem a gente vê daqui que sim. Lá Mishum da Amrina Shiur Echad Nekulam, deve ser como a gente falou anteriormente, que um volume é suficiente para várias repercussões, várias consequências, e obrigar duas pessoas ou mais por um ato de carregar em Shabbat ou outro trabalho. Continua um sábio, Amar Lei Ravacha Bered Rava de Ravashi, perguntaram, Dirma de Idbeke de Levashe Betzakala Leze ou Betzakala Leze? O sábio quer rejeitar essa prova desse bambu de um tecelão. Por quê? Talvez é um bambu grande. Talvez é um bambu que dá para cozinhar lá dois ovos. O volume que a pessoa está obrigada a catar para carregar um bambu é o suficiente para cozinhar um ovo. Como a gente falou, um ovo de galinha. Talvez é um bambu grande que dá para cozinhar dois ovos de galinha, um para uma pessoa e outro para outra pessoa, obrigando os dois por um trabalho em Shabbat. Responde, se é realmente esse volume de cozinhar aqui um ovo, é um bambu que não é feito para um trabalho, um bambu que a pessoa vê que não tem nenhuma especificação qual é a função dele. O volume que está obrigado a carregar em Shabbat é cozinhar um ovo com ele, ou seja, usar ele como combustível para acender um fogo para cozinhar o ovo. Se for esse o caso, por que falou é um bambu de um tecelão? Por que falar um bambu de qualquer outra pessoa? Agora não gosto dessa resposta. Volta a pergunta, tá bom, então é de um tecelão? Tudo bem, talvez é um bambu grande que cabe lá o suficiente para costurar duas roupas. O bambu que serve para costurar, o volume que obriga a pessoa a carregar em Shabbat é o suficiente para costurar uma roupa. Talvez aqui é um volume maior, é um bambu grande que dá para colocar lá o dobro para costurar duas roupas. E por isso vai estar obrigando duas pessoas pelo pequeno de carregar em Shabbat. Qual é a prova? Ela é a lei que ele mágica, menina. Então falar que realmente não tem uma prova daqui, nesse caso do bambu, desse Kane Shelgardi. Porque pode ser que é um bambu grande. Continua, Tane Tane Kame de Rav Nachman. Ensinou um sábio na vida de Rav Nachman. Shnaim Sheutziu Kane Shelgardi Pturi. De passagem que a gente falou que esse caso do bambu, do tecelão, Kane Shelgardi, a Gemara vai lidar com isso. Duas pessoas que carregaram juntas um Kane Shelgardi, esse bambu de um tecelão, Pturim, estão isentas. Rav Shimon Mechaev, Rav Shimon fala que estão obrigados a Korban Hatat se carregaram juntas. A pergunta é, a gente viu o contrário anteriormente, Rav Shimon fala que sempre duas pessoas fizeram juntas estão isentas, Klape Laia, está ao avesso isso. Rav Shimon sempre que fala que está isento, e os outros sábios que estão obrigados ao Hatat, Elaema Hayavin Rav Shimon Poter, tem que falar o contrário realmente, Tanakama fala que está obrigado ao Korban Hatat, e Rav Shimon inocenta a pessoa, porque fala Rav Shimon, sempre duas pessoas fizeram juntas, um trabalho está isento. Continua aqui a Mishnah. Matniti na motzi ochalim pachod mikashiur bekli patur. De passagem que a gente viu esses ensinamentos de coisas que são menos do que o volume, se obriga a pessoa por carregar, não obriga a pessoa por carregar, se a pessoa tem matznia, deu importância para isso e carregou depois. Aqui fala que a Mishnah é um caso parecido. A pessoa carregou uma comida, porém menos do que o shiur, ou seja, menos do que uma grogeret. A grogueira é um figo seco, é o volume que obriga a pessoa a carregar uma comida em Shabbat na rua. Ou seja, fala a Mishnah, a pessoa carregou uma comida menos do que o volume, não obrigaria ele por estar carregando alguma coisa importante, que é menos do que o shiur, bekli, porém está dentro de um utensílio. E o utensílio é um utensílio importante, que tem aqui um volume para obrigar ele por carregar esse utensílio na rua. Patur avalakli, está isento mesmo com relação ao utensílio. Por quê? Shakrit felalo. Porque o que é o dominante aqui? O dominante aqui é a comida. O utensílio é só um intermédio para segurar a comida e comportar a comida. Uma vez assim, o dominante é a comida e a comida está isenta, porque é menos do que o shiur, mesmo que o utensílio por si só estaria obrigado, mas às vezes ele está aqui secundário, a comida está isenta pelo utensílio. Isso fala aqui na Mishnah. Etachai no mitá, patur avalamitá. Shamitat felalo. A pessoa carregou uma pessoa viva em cima de uma cama, e carregou a cama também. Está isento também com relação à cama. Por quê? Porque a cama é secundária à pessoa viva. A pessoa viva tem uma regra, a chai no setatsmo. A pessoa que está viva, a maioria do peso dele, se ele está sendo carregado, quem está carregando ele próprio. A pessoa que carrega uma pessoa que está ajudando ele a ser carregado é bem mais leve do que uma pessoa que está aqui dificultando. Por isso um corpo de um falecido leve é tão pesado, que não está ajudando a pessoa que está carregando ele a ser carregado. A pessoa que carrega uma pessoa viva em Shabbat está isento pela Torá do princípio de carregar, não tem que trazer o Korban Hatat. Por quê? Porque a Hai não sei Tatsumo, que está carregando ele próprio, não a pessoa que está carregando ele. Uma vez que com relação a ele a pessoa está isento do Korban Hatat e a cama é secundária a ele, também está isento por carregar a cama. Isso fala que é a Mishnah. Etamet bamita chayav. A pessoa carregou um cadáver lá em cima de uma cama está obrigada. Por quê? Porque não tem aqui essa regra de achar no centro de para uma pessoa falecida. A pessoa falecida não está ajudando a ser carregada, com certeza. Está obrigada por estar carregando isso. Entre parênteses, que era biudá. Que o quê? É biudá que fala que melachash netzichel gufa chayav. Ou seja, um trabalho em Shabbat. Que a pessoa não precisa desse trabalho por si só. Esse trabalho é um intermédio para ele consertar um prejuízo que ele tem. Por exemplo, esse falecido na casa dele atrapalha ele. Por quê? Porque ele purifica todos os utensílios da casa dele. Ele quer tirar o falecido da casa, mas ele não quer o falecido para alguma utilidade, com certeza. Porque ele está tirando o cadáver da casa para não purificar os utensílios dele? Era melhor que não tivesse o falecido em primeira instância? Uma vez assim, é chamado Melachá Shelatzrichá Legufar. A Bishimon fala que está isento por isso. Trabalho profissional, Melechad Machshevet em Shabbat, é só um trabalho que a pessoa quer o trabalho por si só, e falta para ele, se ele não tivesse esse trabalho, faltaria alguma coisa para ele. Aqui, se não tivesse o falecido, não faltaria nada para ele. A Bishimon isenta ele, porém a Biudá obriga ele. Está na cama, vai comer a Biudá aqui. Por isso fala que a pessoa que carregou o falecido está obrigada por Manhattan. Continua, Mechem Kazai Binamet. A pessoa que carregou um casal, o volume de uma azeitona, 30 centímetros cúbicos do corpo de um falecido, que também purifica toda a casa da pessoa. Casal de menino de e também casal de um animal morto, também purifica as substâncias que encostam nela. Está obrigado por estar carregando isso. Vecada Shamina Sheretz. A pessoa carregou o volume de uma lentilha de um corpo de um réptil. O réptil, ele tem lá o menor das quantidades para impurificar outros. Se tem lá um volume de uma lentilha de um réptil, já é suficiente para impurificar outras substâncias. Então fala Gmará, Hayav Rabi Shimon Poter. O fome está na cama, ou seja, a opinião de Rabi Yudá, está obrigado por carregar todas essas coisas. Mesmo que a Melachá Shinat Tzrichá Legufá, você não precisa de um casal e de um falecido, por exemplo. Mas ele tem uma utilidade aqui, porque através de ele estar tirando o casal da casa dele, ele está lucrando que a casa dele fica pura. Então é considerado um trabalho de Shabbat e obriga a pessoa que vai abrir um dia na viúda. Por que esses volumes especificamente eu obrigo ele por carregar em Shabbat? Porque esses volumes é o volume que impurifica outras substâncias. Uma vez assim, esse é o volume considerável, é importante esse volume, que a pessoa quer tirar isso da casa dele e tirar isso das vistas dele para não impurificar nada. E a pessoa dá uma importância para isso, para tirar isso da casa, isso que obriga ele para carregar em Shabbat, e Rabi Shimon Poter, Rabi Shimon fala que está isento. Por quê? Porque Melachá Shinat Tzrichá Legufá, conforme Rabi Shimon está isento, como já falamos anteriormente. Continua aqui a Gemara. Tanto Rabbanan Amotzi, Ochalim Keshiur, Im Bekli, Chayav Ala Ochalim, Upatur Ala Kli. Vim Aya Kli Tzarich, Lo Chayav Af Ala Kli. O que acontece? A pessoa carregou comida, ou seja, com o volume que obriga a pessoa por carregar em Shabbat. Kashiur. Carregou uma grogueira de comida. Imbekli, Hayava Lohalim. Agora, se está dentro de um utensílio, a pessoa carregou aqui um utensílio, dentro dele tem comida, e comida que obriga a pessoa por carregar em Shabbat é uma grogueira, a pessoa está obrigada pela comida que ele carregou, o patura da Kli, porém, está isento por causa do utensílio, porque o utensílio é secundário à comida. Mas se o utensílio é secundário à comida, faz parte da comida, ele estava carregando um objeto só. A comida, e de passagem está carregando um utensílio, está obrigado ao Korban Hatat só pela comida, não tem que trazer dois Hatat. Vime Akritza Nihlo, se a pessoa fora a comida queria também um utensílio para outra coisa, Hayav Afalakli, está obrigado também pelo utensílio. Ou seja, uma vez que ele precisa do utensílio para outra função, então esse utensílio já não virou mais secundário à comida, ele quer também o utensílio e também quer a comida. Por acaso ele carregou a comida dentro do utensílio? Mas isso não faz que o utensílio vira secundário à comida e está obrigado a só um ratá, está obrigado a dois ratá. Então isso fala que a Gemara, verdade, realmente vai desenvolver melhor esse assunto, revisando isso melhor e com outros conceitos. Bidata Shema, no Hadonai Dablam. Amém, amém.